indiscutivelmente a política, a arte de fazer esse debate, não é a especialidade da presidente Dilma. Uma mulher de grande valor, de grande qualidade, de grande competência, mas que nunca fez a jogada política. Ela fez a sua luta emocionante como combatente contra a ditadura. Ela fez um trabalho positivo no governo do Rio Grande do Sul e aqui em Brasília, mostrando competência. E não há dúvida que se há duas coisas que a gente tem que reconhecer no nosso amigo Lula, é que a Dilma de presidente e o prefeito que ele escolheu para São Paulo foram duas vitórias pessoais dele, onde ninguém acreditava e ele acreditou e deu certo. Mas a senhora presidente podia, nesse momento, em que vem atirando para um lado, atirando para o outro, primeiro a ilustre senadora, hoje ministra lá de Santa Catarina, uma bela senhora, a Caetinoé não pode de repente sair de Santa Catarina, uma passagem pelo Congresso e virar coordenadora política. Não é fácil. A chefe da Casa Civil, nós aqui tivemos a melhor das impressões dela. Simpática, competente, capaz. Quem de nós chefia a Casa Civil numa hora como esta? É maldade que fizeram com ela. Então eu me pergunto com quem a dona Dilma se aconselha dentro do seu ministério. A gente já sabe, é o Mercadante, que está vivendo o auge da sua vida política. Todo mundo sempre reconheceu que o Mercadante era um grande economista, estudioso, conhecedor, profundo conhecedor. Aí ele vai para o Ministério de Ciência e Tecnologia e na rápida passagem por ali ele se saiu muito bem. Ele deu linhas que o seu sucessor está levando e está indo bem. Aí foi para o Ministério de Educação. E no Ministério da Educação ele está se saindo excepcionalmente bem. Ele é convocado para a parte política. De repente, a dona Dilma deixa de lado o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do PT, o presidente de outros partidos e apresenta suas propostas. Ela chamar os governadores, reunir os governadores e comunicar o que ela vai fazer. É a falta de experiência. Ela tinha que reunir, discutir, debater. E aí, com competência, levar os governadores aquilo que ela achasse certo. A arte de ganhar uma discussão é muito, muito, muito delicada. Nunca me esqueço um livro que eu li e que hoje eu tento fazer meu filho compreender. A melhor maneira de tu ganhar uma discussão é tu perder a discussão. Ele diz, como? Tu fala, ele responde. Aí tu bate na mesa, quer, porque é, ele vai responder, não é. E tu nunca vai ganhar a discussão dele. Agora, se tu falar, ele responder, aí tu parar e disser, para aí um pouquinho, mas isso que você está dizendo é impressionante. Eu acho que isso é realmente. O cara já fica calmo. Eu acho. E aí começa a discutir a proposta dele. E aí começa a dizer, mas eu acho que você pode, não pode fazer mais isso, mais aquilo. Ao pouco você vai vendendo as suas ideias para ele, como se fosse ideia dele. E daqui a pouco você está dizendo, você é um herói, eu estou com a tua ideia. Quer dizer, o cidadão com quem ele está falando, acata a ideia, só que não é mais a que ele deu, é que o cidadão apresentou. A doutora Dilma não pertence a essa escola. Ela reúne e diz, é assim. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento que... Vou fazer justiça, o Renan está fazendo aqui. Uma hora difícil. Cá entre nós, porque, inclusive, nos manifestos que andam por aí, alguns deles atingem o próprio Renan. Mas ele está fazendo. É claro que a imprensa está gozando com a nossa cara, mostrando ontem Espanha e Itália, um jogo espetacular. E aqui nós não assisti nada, estava todo mundo aqui. E ontem, Brasil e Uruguai, um jogo espetacular, e estava todo mundo aqui. E votamos o projeto que estava aqui há anos na gaveta, como a classificação da corrupção, foram aprovados com tranquilidade. E nós, que lá na Comissão do Senado de Constituição e Justiça, perdíamos com 3 votos de um lado e o resto tudo do outro lado, tirando fora os promotores do processo policial, dando exclusividade aos policiais, e os senadores da área do PT e outros partidos se abraçavam aos policiais e cantavam o hino nacional, veio um movimento na rua, veio um esclarecimento, e aqui praticamente por unanimidade, nós achamos que quem tinha razão eram os promotores. Ganharam com 400 votos a 7 lá na Câmara dos Deputados, numa inversão total, porque o povo foi na rua. Esclareceu, explicou. E o povo aceitou. E a sociedade aceitou. E nós também aceitamos. Acho que o Dr. Renan está fazendo a sua parte. Alguns acham que está um pouco atabalhoado, digamos assim, exagerado. De repente, vamos criar... fim do imposto sobre passagens de estudante e tem que ser votado até o dia 15. Mas eu acho até bom isso do que não votar nunca. Por isso é que eu digo, Vossa Excelência tem razão, não há como a dona Dilma, que chame o Lula, e que chame o presidente da Câmara e o presidente do Senado e os líderes e alguém do seu ministério e vamos encontrar uma fórmula em conjunto. Em primeiro lugar, essa é a matéria, não é isso que nós estamos discutindo. Não há, se nós fizermos uma reunião de todo mundo, o MDB, Vossa Excelência, meu colega, sabe, está todo mundo dividido, cada um tem a sua ideia. O PT, cada um tem a sua ideia. Se é assim, se é assado, se é plebiscito, se é referendo, se é voto distrital, não sei o quê. A divergência é generalizada. Não tem ninguém que tenha um princípio. Por exemplo, o Partido Libertador, antigamente, que era parlamentarista. Então, eles votavam no programa dele, eles insistiam para criar o parlamentarismo. Nós não temos isso. Isso é uma coisa generalizada. Então, nós podemos discutir em conjunto o que é bom para o Brasil. Onde nós podemos nos encontrar, em vez de ver de saída as coisas que nos dividem, vamos ver de saída as coisas que nós podemos argumentar e fazer junto. Isso pode ser feito, meu Deus do céu. E fazer, de repente, fazer nesse momento aquilo que Mancloa fez, por razões muito mais graves do que as nossas. Quer dizer, uma guerra interminável, um ódio interminável, ele se reuniu todas as partes e chegaram ao entendimento. E chegaram ao entendimento e assinaram o Pacto de Mancloa e cumpriram. Olha, eu não quero dizer nada, mas me desculpem. Mas quando Itamar assumiu a presidência da República, foi uma situação horrível, difícil. Em primeiro lugar, ele fez todo o esforço. Eu fiz todo o esforço para não mostrar que nós estávamos fazendo um esquema para derrubar o Joe Collor, que nem foi feito para derrubar o Getúlio, que nem foi feito para derrubar o Jango. Eu não aceitei ser ministro de Itamar por causa disso. Eu não vou aceitar. Porque até hoje a gente lá no Rio Grande do Sul diz horrores de desaforo daqueles que eram da UDN, que derrubaram o Getúlio e depois foram ocupar os postos dele. Então, se nós nos reunirmos e fizermos esse entendimento, o que é o melhor? Qualquer solução resolve. A solução do referendo resolve, porque aí nós vamos fazer um entendimento nosso, um entendimento que seja de nós todos. Podemos apresentar a sociedade com a maior tranquilidade. Com a maior tranquilidade. Por isso é que eu acho, não é contra a Dilma ou a favor da Dilma. Eu concordo com uma tese. A dona Dilma não é coisa dela, deve ser coisa do Lula ou coisa parecida. Mas essa foi uma ideia extravagante que tirou a Dilma, tirou a Petrobras, tirou a crise que nós estamos vivendo e estamos agora todos nós na mesma crise que é da instituição da responsabilidade. Foi uma decisão inteligente. Mas justiça seja feita. Não vamos culpar a Dilma pelo pessoal que está na rua. Não vamos culpar a dona Dilma porque a gurizada está na rua. E a gurizada indo para a rua e debatendo, que nem está debatendo, o governo tinha que fazer alguma coisa. Estão debatendo, estão discutindo, estão criando uma situação delicada, porque, repare hoje, normalmente, era absolutamente compreensível que o Papa não viesse mais. Não que me passe pela cabeça que no Brasil existiria algo no sentido de... Mas o que pode existir em qualquer sociedade do mundo é um doido que termine sendo levado por essas coisas, por esse sentimento. Negócio até de maldade, quer dizer, está jogando Brasil e Uruguai e os caras estão fazendo um quebra-quebra do lado de fora. Está jogando um jogo espetacular, o mundo inteiro estava olhando, Itália e Alemanha, o mundo inteiro olhando. E o mundo inteiro olhando do lado de fora aquilo que está acontecendo. Isso está dando uma imagem ruim para o Brasil. É ruim para a Dilma, é ruim para a Dilma. Mas a Dilma passa, é ruim para o Brasil. Para nós todos isso é ruim. Não é o que a mocidade está fazendo, seria a coisa mais linda do mundo. Se os debates fossem da mocidade caminhando, protestando, debatendo, discutindo, sem os massacres que os caras estão fazendo, sem o ridículo que esses caras estão fazendo. Agora, se a Dilma aproveitou, aproveitou. Se ela deixou de lado a crise da Petrobras, a crise do câmbio, a crise do dólar, a crise do PIB, que virou o PIBzinho, e entrou nessa, entrou. Mas aí nós não temos muito o que fazer, ela tinha que fazer alguma coisa. Ela tinha que fazer alguma coisa, porque é isso que está sendo discutido. É isso que está sendo discutido. Então ela está fazendo. Então nessa altura, não cabe a nós dizer, não, vai responder a Petrobras, vai responder isso, vai responder aquilo, vai ver o negócio do PIBzinho, vai ver o negócio não sei o quê. E ela, reciprocamente para cima de nós, eu acho que isso podia. A Dilma podia ter alguém com a competência. Competência que tinha, por exemplo, o ex-ministro da Fazenda, que tinha muita gente, não sei o atual ministério dela, porque é uma coisa muito engraçada, eu praticamente não conheço ninguém. Mas ela podia reunir um grupo e nós nos reunirmos e eu não tenho nenhuma dúvida que nós chegaríamos ao entendimento. Mas uma pauta hoje, preliminar, essas são as coisas absolutamente necessárias que nós temos que fazer. Vamos fazer, vamos discutir e vamos chegar ao entendimento. Agora, vem lá Dilma e diz constituinte exclusiva. Eu acho que o que fizemos é certo. Não tem como fazer. Então não dá. Então vem ela agora e diz, não, porque vamos fazer então o plebiscito. Vem lá de cara e fala, plebiscito não, só referendo. Mas vamos sentar e vamos discutir isso tudo. Vamos sentar e vamos discutir, inclusive, o conteúdo. E não era uma reunião, um dia está a dona Dilma lá com o PT, outro dia está a dona Dilma lá com o PMDB, outro dia está a Dilma lá com os, com os governadores e lideranças partidárias. Agora está marcando uma reunião só com o PSDB. Mas se uma reunião, foi na graça, um vai bater no outro. Reúne todos. O nosso problema não é discutir o que cada um tem de culpa, que todos nós temos culpa. Não dá para alguém atirar pedra. Todos nós temos culpa. Mas você agora, para um pouquinho. Nós estamos vivendo um momento assim, sério. Eu acho que nunca como hoje o mundo inteiro esteve olhando para o Brasil. Nunca. Eu acho que se nós olharmos para trás dos nossos mil e tantos anos de existência, nós nunca vamos ver o Brasil manchete no mundo inteiro. Porque é um negócio, afinal, mocidade do mundo inteiro. 2 milhões de jovens vão para o Rio de Janeiro. Está dando essa pauleira toda. Campeões, os campeões das federações, essa pauleira toda. Ano que vem, um campeonato mundial, sei lá o quê. Isso é uma discussão que está vindo em todo lugar. Se nós aproveitarmos para, nesse sentido, fazermos isso, eu acho que não há por que não fazer.
Senador, o senhor está trazendo aqui uma sugestão que, lavementavelmente, talvez não aceitem. Mas a presidenta Dilma deveria sair desse círculo fechado de reúne com base aliada, com oposição. Mesmo que venha se reunir com senadores de um bloco tal ou tal, ela tem que se reunir com coisa muito mais ampla. Por exemplo, eu acho que ela poderia chamar uma reunião dos ex-presidentes da República e perguntar o que vocês estão achando. Inclusive o Lula, com quem ela se reúne, mas com o Sarney, com o Fernando Henrique, eu vi. Existem nomes nesse país, além desses três, que passaram por grandes experiências. O senhor mesmo, não por ser senador, mas pelo tempo que tem de ser político, por tudo que passou, convidar para conversar. Mas eu acho que tudo isso seria possível se ela não tivesse a grande adversária ao seu lado, que é a candidata Dilma. Como é que ela chama a oposição para conversar se a oposição, daqui a poucos meses, vai estar disputando com ela? O que a oposição leva para ela, pelo instinto de sobrevivência nosso, pode ser coisas que vão prejudicar a ela e não que vão beneficiá-la. E o que ela apresenta para a oposição é capaz de ser para beneficiar a ela e não para beneficiar o Brasil, necessariamente. Ela tem que encarnar a nação brasileira. E isso chama-se estadismo. O estadismo é até uma coisa que dá para se fazer como candidato e como presidente antes da eleição. Mas você encarnou a presidência, se continua candidato, não consegue ser estadista. Tinha que ter a lucidez com base em um grupo de pessoas que dessem legitimidade, inclusive o Conselho da República, que é uma entidade prevista pela Constituição, tinha que fazer uma reforma ministerial. O momento exige uma reforma ministerial. Não é só no parlamentarismo que se muda ministério, não. O presidencialismo, em alguns momentos difíceis, tem que fazer isso. Aliás, vamos fazer justiça. O presidente Collor tentou isso. Quando ele estava numa situação difícil, fez um ministério notáveis, mas já era tarde. Já era tarde, já tinha perdido o Congresso, já não ia conseguir mais nada. Mas outros países, as pessoas fazem isso. E um ministério que não fosse prisioneiro aos interesses eleitorais, para isso ela não pode ser candidata. Esse é o problema. A presidenta Dilma, como eu quero repetir, tem como grande adversária a candidata Dilma. E plebiscito, responde sim ou não, mas as coisas são mais complicadas. Vamos ver, o que a gente fez anos atrás, presidencialismo e parlamentarismo. Não existe presidencialismo e parlamentarismo puro. Cada um desses tem uma variedade enorme de maneiras de agir. E, além disso, como é que a gente não pode inventar uma coisa nova, que não seja nem que não tenha o nome nem de presidencialismo, nem de parlamentarismo. Por que não? Será que não tem competência no século XXI para continuar um sistema que vem lá do século XVIII? Pode haver uma coisa diferente, sim. Plebiscito não resolve isso. Um referendo, depois de uma proposta, sim, pode dar legitimidade ao que for construído do ponto de vista de grupos, debates, conversas, que a gente não vai ter no plebiscito. Porque o plebiscito não tem muitas conversas. Tem uma falando a favor, um falando contra. No máximo, lá na escola, no trabalho, alguns discutem um pouco, mas não aprofundam. O aprofundamento é interior. E aí eu volto a insistir e concluo. Eu temo que essas propostas que saíram aí não foram da presidenta Dilma, foram da candidata Dilma. E se a gente vai fazer um plebiscito da candidata Dilma e não da presidenta Dilma, o risco de um fracasso é muito grande.